Meu amigo, Dr. Jeffrey Auer, não era mais o mesmo desde que começamos a escavação na Grande Pirâmide de Gizé. A mais brilhante das mentes pode ser facilmente distorcida e corrompida pela loucura. Meu amigo Jeffrey não era mais o homem que eu conhecia. Tudo começou de forma sutil, quando ele percebeu hieróglifos estranhos dentro das pirâmides. Ele os anotou em seu caderno, sendo o grande estudioso que sempre foi. Porém, mesmo o maior dos estudiosos pode ficar cego diante de seus próprios desejos. Ele ficou obcecado por suas anotações, acreditando que se tratava de uma língua antiga, mais antiga que a primeira dinastia do Egito. Eu não acreditei nessas coisas. Eu tinha visto símbolos antigos, mas pensei de forma mais prática sobre o assunto. Mas eu deveria ter percebido antes. Jeffrey ficava na beira do local da escavação ao anoitecer, observando o orbe laranja brilhante do sol cair atrás das dunas de areia. Às vezes, ele me chamava, gritando para eu vir ver alguma coisa. Toda vez que eu chegava, não havia nada lá, exceto que parecia ser uma extensão infinita de areia. Não vi nada do que ele falou. Mesmo assim, ele jurou que viu sua obsessão. A quarta pirâmide. Ele começou a divagar sobre essas bobagens por cerca de um mês. Tudo começou quando ele pensou que havia decifrado os antigos hieróglifos. Eu não acreditei nele. Achei que seu desejo de ser lembrado ao longo da história desequilibrava seu cérebro brilhante. No entanto, isso o consumiu. Somente sobre isso ele falava. Ele parou de se banhar, parou de comer. Ele se tornou uma casca do homem que eu conheci, apenas vomitando as divagações loucas de um folclore e coisas sem compreensão. Nós tínhamos visto as três pirâmides. Nós passamos 2 meses lá explorando as entranhas desses grandes monumentos. Ele foi persistente, no entanto. Ele acreditava, fielmente, que havia uma quarta pirâmide. E eu o achei louco. Só quando Jeffrey começou a liderar alguns de nossos escavadores para o deserto é que fiquei preocupado. Ele iria assistir ao pôr do sol. Ele parou de me chamar. Em vez disso, ele precisava que os trabalhadores supersticiosos ouvissem sua autoridade. Ao longo de algumas noites, ele levou 3 trabalhadores para o deserto, tropeçando em dunas iluminadas pelas estrelas nas profundezas do vazio de areia branca. Os trabalhadores começaram a temê-lo, dizendo coisas sobre ele que eu pensei ser mentiras. Coisas inimagináveis, cruéis. Não dei ouvido aos boatos, pois eu não podia. Mesmo assim, esperei uma noite, observando enquanto ele conduzia o 3º trabalhador para o deserto varrido pelas sombras. Fiquei abalado quando vi que ele voltou sozinho, cansado e sem fôlego, suando na noite do deserto. Ele tropeçou de volta ao acampamento e adormeceu, murmurando sobre a Grande Pirâmide Negra. Eu não tive escolha. Eu temia o pior de Jeffrey. Eu não sabia o que ele fez com aqueles homens, mas eu não o conhecia mais. Ele não era nada para mim. Não era mais meu amigo de infância, meu colega ou meu parceiro. Não era nada além de um lunático que havia me levado para uma armadilha. Ordenei aos trabalhadores que ficassem de olho nele e nunca o deixassem sair de sua tenda. Eles fizeram o que eu pedi. Eles o observavam como falcões observam um coelho. Eles se recusaram a deixá-lo sair, não importa o quanto ele implorasse. Eu deveria tê-lo mantido contido. Eu sabia que era o melhor, mas não pude. Eu também vi, e minha força cedeu e a dúvida se instalou em minha mente. Fiquei sozinho no anoitecer, olhando para a extensão infinita de areia. O sol laranja ficou em um vermelho infernal, brilhando com tanta vibração. Também parecia maior do que o normal e as ondas crescentes de calor de areia se estendiam em sua direção, fazendo-o se curvar e contorcer-se como se estivesse sendo asfixiado pela noite que se aproximava. Foi quando eu vi. No início, pensei que fosse uma miragem ou uma visão da exaustão. Não, eu poderia dizer que era real. Um pouco além das antigas dunas, havia uma estrutura maciça, feita de granito preto e obsidiana. A névoa vermelha do sol dançava em seus quatro lados. Sua ponta brilhava como se fosse um diamante transparente. Eu encarei uma visão poderosa. Eu encarei a quarta pirâmide de Gizé. Foi em um momento de percepção precipitada que agi sem pensar. Assim que o sol se dissolveu atrás das dunas nascentes, a estrutura desapareceu completamente de vista. Corri pelo acampamento. Eu não precisava de mais validação, algo em que um estudioso nunca deveria acreditar. Tive uma sensação de alívio, pois Jeffrey não estava louco. Ele sabia de algo que existia lá nas areias perdidas do tempo. Ele sabia disso, mas eu estava cego demais para ver. Ordenei aos guardas que o liberassem de sua tenda. Eles o fizeram. Quando Jeffrey saiu de sua prisão improvisada, ele olhou para os muitos rostos em branco que o encaravam. Ele começou a gritar e chutar terra. Ele gritou: "Qual de vocês viu? Qual de vocês irá comigo?" Eu estava diante dele, sem fôlego e cansado. O suor escorria de cada gota do meu corpo, mas eu estava tão animado que corri para meu velho amigo e disse: "Sim, Jeffrey. Fui eu quem vi a quarta pirâmide." Os olhos de Jeffrey se arregalaram. Ele me olhou fixo por um momento e eu acreditei que ele encontrou segurança em minha visão de clareza. Ele se levantou, tropeçando em seus pés. Ele pressionou a mão em meu ombro. O rosto triste, no início, mas um sorriso lentamente ergueu em suas bochechas. Ele riu para si mesmo por um momento. Eu, tolamente, acreditei que fosse por alívio, não por malícia fria. Jeffrey me levou para o deserto sozinho. Ele ficou à minha frente e eu gostei disso. Eu acreditei em suas afirmações, mas ele ainda se sentia bravo comigo. Não sei o que ele fez com os outros homens. Eu temia que ele os tivesse matado, ou tivesse os abandonado para morrer. Mas uma parte tola de mim acreditou que ele os levou para a pirâmide para começar a escavar. Que ideia estúpida foi essa? Eu temia que as ambições históricas de Jeffrey o atrapalhassem, mas elas me atrapalharam. Eu o temia, mas mesmo assim, o segui cegamente nas sombras da noite. Caminhamos por muitas dunas. O deserto é frio à noite. Frio o suficiente para congelar até a medula dos ossos. Eu tremi constantemente, tentando me manter aquecido enquanto seguia Jeffrey por outra duna enorme. A areia se partiu quando nossos pés se conectaram, fazendo com que elas mudassem e se movessem. As areias do Egito eram instáveis, assim como minha mente. Jeffrey descansou por um momento no topo da duna. Ele riu para si mesmo. Eu me movi atrás dele, alcançando o topo da plataforma de areia. Eu caí de joelhos de pura exaustão. Senti como se estivéssemos caminhando por quilômetros. Mas, ao olhar para trás, pude ver as lanternas cintilantes de nosso local de escavação. Eu podia ver as três pirâmides iluminadas sob o luar abaixo. Jeffrey disse lentamente: "Olhe atentamente e veja. Olhe e veja sua majestade." Eu me virei, olhando para a extensão infinita de areia e poeira. Os ventos sopraram violentamente, criando grandes massas rodopiantes de areia dançantes no solo do deserto. Elas bloquearam minha visão momentaneamente e eu levantei minha mão para proteger meus olhos. Foi só quando Jeffrey exigiu que eu olhasse e vi a majestade da qual ele falava. Diante de nós estava a grande pirâmide negra que eu tinha visto no sol poente. Ele se elevou sobre nós, enorme e desajeitada com tal poder. Não parecia ser feita de pedras individuais, pois, se fosse, teriam de ser misturadas com meticulosa precisão. Só de vista, presumi que fosse feita de obsidiana. A lua brilhou em seus lados elevados. Eu podia ver linhas de granito preto se estendendo em sua base até o topo da pirâmide. Em cima dela, estava um enorme diamante branco, brilhando com a cor da luz das estrelas. Ainda nenhuma outra estrela brilhava ao redor da estrutura, e eu temia, por alguma razão, que o pináculo da estrutura devorasse a luz. Ele irradiou através do deserto, tornando-se um sinal solitário da noite. Eu não conseguia desviar meu olhar de tal estrutura. Ela não me permitia que eu desviasse meu olhar hipnotizado, pois o diamante me encarava de volta como se fosse o próprio olho de éter. Foi só quando Jeffrey colocou a mão em meu ombro que meu espanto se dissipou e meu olhar se voltou para o acampamento. As lanternas foram apagadas e as tendas desocupadas. Nada estava no horizonte distante, exceto as maravilhas de Kelpis, Kefren e Miquerinos, as três pirâmides antigas com o tempo. Enquanto olhava para as estruturas antigas, as únicas peças que restaram do meu mundo, perguntei: "É para onde você levou os trabalhadores, meu amigo? O que você fez com eles?" "Vou te mostrar", murmurou Jeffrey, aproximando. "Pois as maravilhas da quarta são maiores por dentro." Ao olhar para a quarta pirâmide novamente, percebi que ela permanecia intocada pelas areias do tempo. Nenhum pedaço dela secou ou diminuiu ao longo das eras. Uma grande entrada ficava em sua base e a cor brilhante do fogo do inferno fluía dela. O próprio pavor transbordou da boca aberta da estrutura e eu soube então, naquele momento, que havia cometido um erro. Eu sabia que os trabalhadores não deviam estar cavando e que Jeffrey os trouxe a tal lugar por outros motivos. Eu queria chorar, mas enquanto olhava para o olho de diamante brilhante e a boca infernal da estrutura, a maravilha assumiu o controle. É algo que não consigo explicar, pois, como um estudioso, eu sonhei com tal visão em toda a minha vida, não importa o quão terrível fosse. Enquanto Jeffrey se movia em direção ao fundo da duna, não hesitei em continuar seguindo. Na entrada da grande estrutura, duas estátuas se elevavam sobre nós. Elas também eram feitas de granito preto. Seus olhos, um diamante e uma obsidiana, olharam para mim quando me aproximei. Uma era a semelhança da grande divindade Osíris. A outra, maior e com braços em um movimento amplo em direção à porta do antigo templo, era Isis. Jeffrey avançou na minha frente, indo em direção à grande entrada. Foi então que pude ver a obra de uma grande porta aberta. O fogo do inferno brilhou com uma luz tão vibrante que Jeffrey se tornou apenas uma silhueta diante de mim. Ainda assim, enquanto eu olhava com admiração e espanto, pude ver que a porta era a boca de uma grande estátua. Era a figura de Amit. Sua boca, a de um crocodilo, estava aberta e era a própria porta. Seus olhos eram diamantes puros e brilhava sob a luz das estrelas inexistente. A juba de um grande leão foi meticulosamente esculpida em torno da mandíbula, fluindo para fora e parecendo chamas rugindo. Dois pés, os de hipopótamo, estavam sentados sobre a porta em arco, descansando no topo que eu não ousava enterrar tal visão. Meu amigo e guia desapareceram ao entrar. A luz brilhante das entranhas da pirâmide acenou para mim. Eu me senti impotente ao seu olhar. Eu tropecei para a frente, perdido em admiração. Meus pés não conseguiam se levantar da areia e eu simplesmente o arrastei atrás de mim. Era como se eu fosse puxado para a boca infernal, incapaz de me soltar e fugir de tal aperto. Fiquei cego pela luz laranja. Fiquei cego pelo vermelho dançante que veio com ela. Minha mente desocupou meu corpo e eu me senti como se eu também fosse uma casca. Uma casca de um antigo eu. Então, ao passar pela porta, a luz desapareceu em um instante, e fiquei sozinho na escuridão. Eu tateei ao redor, tentando me orientar em um lugar tão escuro e horrível. Minha racionalidade voltou para mim. A maravilha da quarta e a surpresa da porta desapareceram da minha mente rapidamente. Olhando para trás, percebo que foram as sombras do estreito corredor em que eu estava que me trouxeram de volta à minha mente. Apenas a escuridão transbordava pelo local. Gritei por Jeffrey várias vezes. Ele não estava lá comigo. Eu realmente estava sozinho em uma estrutura antiga, uma das quais não podia ser vista pelos olhos de um mero mortal. Minhas mãos esfregaram as laterais do corredor. Eu podia sentir esculturas antigas, aquelas de hieróglifos. Tentei o meu melhor para lê-los no escuro, mas eles não eram do Egito. Eles eram símbolos, algo remanescente de druidas há muito tempo mortos e até mesmo símbolos semelhantes aos cretenses. Gritei por Jeffrey mais uma vez. Minha voz ecoou pelo corredor, carregada nas sombras. À medida que desaparecia no corredor, a luz fraca brilhou no final do túnel, algo que eu temia nunca acabar. Corri o mais rápido que pude, sem me importar com o que poderia estar escondido nas sombras. Meu desespero assumiu o controle e eu precisava sair. O único caminho era em direção à luz fraca. Foi só quando cheguei lá que percebi que deveria ter ficado na escuridão. Eu nunca deveria ter entrado em um lugar tão terrível. Eu nunca deveria ter seguido meu velho amigo no deserto. Mas era tarde demais para tudo isso. Pois quando saí da escuridão, eu estava dentro do coração do antigo templo. A quarta pirâmide por dentro era totalmente oca. Uma grande sala era tudo que havia dentro da estrutura. A estrutura se estendeu para cima, em direção ao olho do diamante da pirâmide. Eu não conseguia ver, porém, apenas suponho, pois as sombras negras pairavam no alto, cegando qualquer visão a alguns metros acima. O lugar onde eu estava era elevado. Mais 5 degraus desciam para uma pequena borda de granito que conduzia ao grande piso da pirâmide. Nenhuma lanterna estava acesa, mas o próprio quarto brilhava com a luz de muitas chamas e tochas. As sombras dançaram no grande piso, imitando areias dos ventos selvagens. No centro da sala, estava Jeffrey ajoelhado, ante uma grande estátua. Havia uma figura que se elevava no alto e parecia ser um antigo faraó. Sua semelhança eu não poderia dizer, pois nunca tinha visto tal rosto em minha vida. Era magro, magro como se fosse uma caveira sobre um corpo bem alimentado. Eu esperava ver os olhos de diamante e obsidiana, mas não havia nenhum. O rosto estava sem expressão, sem olhos, e apenas hieróglifos estranhos estavam no topo onde deveriam estar as órbitas. Diante da estátua, havia uma mesa coberta com um pergaminho antigo, marcada em uma língua morta muito tempo atrás. Jeffrey cantou em línguas, seu corpo subindo e descendo como se fosse uma onda de Mediterrâneo. Seu canto continuou, e eu temia de verdade. Eu temia que o templo de tudo que espreitava além do arco corrompesse sua mente, transformando-o em nada além de um fanático. Eu pisei no chão com apenas os cantos rítmicos de Jeffrey enchendo o ar. Foi então, enquanto me movia pelo grande andar em direção ao meu amigo perdido, que uma voz ecoou acima. Parecia tão antigo quanto a própria estrutura, tão murcho quanto a esfinge. Falava em uma língua que eu nunca tinha ouvido antes. Mesmo assim, eu entendi.
Quem vem ao meu encontro?
O canto de Jeffrey parou rapidamente. Meu amigo curvou-se, curvando-se para a estátua e o grande arco. Ele falava aquela língua estranha também. E eu entendi. Não sei como, mas entendi. Ele disse: "Trouxe outro. Este é o quarto."
"Grande servo",
chamou a voz acima.
"Você ousa pensar que 4 é o suficiente?"
"Mostra-te para mim", disse Jeffrey, mantendo o rosto voltado para o chão de granito. Mostra-te para que ele também possa ver tua majestade.
Duvidas, não é? Duvidas do primeiro faraó. Duvida do primeiro dos invocadores.
Ele precisa ver, respondeu Jeffrey.
Que assim seja.
Uma grande cacofonia de ruído inundou-me. Não era nada além de som, mas com ele veio o peso que me fez cair de joelhos. A escuridão acima se dividindo, se abrindo como um terror tão rodopiante que eu temia que meu coração parasse de puro medo. O grande diamante no topo da pirâmide irradiava uma luz da lua tão intensamente que eu senti que ficaria cego. Tentei desviar o olhar da escuridão acima, mas não consegui. Eu podia ver através do grande redemoinho. Eu podia ver o rosto de almas perdidas, murchas mais que o próprio tempo. Eu podia ver os campos de Elísios, vazios e nus. Eu pude ver. O barulho parou e então caí no chão, sem vontade de lutar ou fugir. Fiquei imóvel por um momento, tentando reunir minhas forças. Eu podia ouvir o canto continuar e isso chamou minha atenção. Olhei para o chão de granito quente, vendo que a grande estátua havia desaparecido. A arcada não estava mais vazia, pois nela irradiava uma grande escuridão. Diante dela, onde ficava a estátua, uma figura se ergueu com as mãos estendidas. Um odor irradiava dela com um pavor associado ao cheiro necrótico. A figura era de um homem magro até os ossos. Sua pele, escura e enrugada, enrugou-se e lascou-se ao redor dos ossos e juntas de um cadáver em movimento. Suas mãos estavam podres e em uma delas, a figura segurava um grande livro preto. Seu rosto era a própria morte. A pele que restou foi colocada junto aos ossos e bochechas abertas. Os dentes da figura brilhavam sob a luz do grande diamante. Seus lábios estavam franzidos, deteriorados e corrompidos por sua fala. A figura não tinha olhos, apenas uma aba de pele esticada sob as órbitas como se fosse uma espécie de venda. Nele, onde os olhos deveriam estar, aqueles símbolos que eu tinha visto na estátua brilhavam com uma aura roxa assustadora. No topo da cabeça da figura estava um grande e elegante cocar de lavanda e sombra. A guarnição dourada da coroa da cabeça estava manchada, tornando-se da cor de ramalhetes desbotados e moribundos. A voz do faraó morto rachou e sibilou, com esforço para falar. Era áspero. Morto, como aquele acima das sombras.
Quem você ousa trazer a meu grande templo, servo?
Eu trouxe aquele que viu teu templo sobre o pôr do sol vermelho sangue. Jeffrey exclamou, mantendo a cabeça no chão. Ele olhou para cima lentamente, com medo do que poderia ver. Ao ver o grande faraó morto, Jeffrey gritou de horror, mas baixou lentamente a cabeça para trás no granito.
Por que exclama a minha vista, servo? Por que você teme o seu governante?
Jeffrey gaguejou. O medo o dominou e sua voz soou como se ele chorasse. Tão poderoso e majestoso tu és. A figura ergueu os braços, agitando-os levemente. Ao fazer isso, as grandes sombras acima balançaram como juncos. O faraó afastou-se da escuridão rodopiante na arcada, movendo-se em direção ao meu velho amigo. Falava aquela língua temida, aquela língua morta, dizendo...
Um descrente. Você trouxe um descrente.
Eu fiquei imóvel. Aqueles símbolos brilhantes de olhos que a figura possuía olhavam para o abismo. Mas eu o senti olhando para mim. Eu podia sentir o calor do fogo do inferno, a frieza da morte enquanto o ser me olhava através das visões da escuridão exterior.
O primeiro dos invocadores eu sou. O maior dos faraós. A quem a minha semelhança, eles construíram maravilhas tão grandes.
Abaixei minha cabeça em direção ao chão novamente, tentando não olhar para a figura. Eu temia que só a visão me deixasse louco. Pensei em fugir, mas fiquei nervoso por não ir longe, pois grandes potenciais estavam em ação dentro da quarta pirâmide. Grandes potenciais, de fato. Eu não os entendia e não iria os testar.
Tu quem duvidas, olhe para mim. Olhe para meu rosto, pois você viu meu grande olho. E ele viu você.
Fiz o que o faraó decrépito pediu, olhando para cima em direção à figura. Ele pairava sobre Jeffrey, pairava sobre mim, com os braços estendidos, ainda balançando na escuridão acima.
Vale, duvidoso, viu?
O faraó exclamou. Sua boca não se moveu enquanto sua linguagem corrompida deixava seu corpo.
Eu vejo sua majestade!
Eu gritei, tão petrificado com a visão do grande.
Eu sou tão majestoso. Sou tão bonito como meu servo me descreveu. Eu sou o sacerdote dos outros. Eu sou aquele que fala com o devorador das estrelas. Eu sou o dobrador de reinos. Eu sou o ortorcante da língua mortis. Eu sou Nefercaor.
Então Jeffrey falou, ainda abalado.
Ótimo! Você pediu por 4 descrentes e um substituto, e eu os entreguei. Não manterás tua palavra?
O grande faraó levantou-se do chão. As arquibancadas de escuridão elevavam, funcionando como se fosse uma massa sólida. Ele falou rapidamente e odioso.
Você pede um favor ao grande sacerdote?
Você prometeu. Você prometeu me libertar.
Jeffrey gaguejou. Ao fazer isso, grandes serpentes de sombra se contorceram no chão, sobre mim e em direção ao meu amigo. Eles os envolveram com força, forçando-o a subir. Ele gritou de dor e medo, pois sua pergunta ofendeu o faraó morto há muito tempo. Ele gritou:
Perdoe-me! Perdoe-me por perguntar!
Uma promessa que eu fiz. Irei liberar você. 3 que duvidem. E uma quarta para substituir.
A escuridão rodopiante dentro do arco formou-se, ficando estagnada por um momento. Apenas para se dividir novamente no centro, mostrando uma grande cidade que ficava além. E havia uma multidão de mortos. Em volta de muitas grandes torres, eles choraram, flutuando entre os ventos selvagens que subia para um abismo sem fim. As torres eram de marfim, desbotadas e amareladas. Também havia estruturas de obsidiana e muitas pirâmides negras e estranhas à distância. Acima da cidade, há muito morta, um grande olho espreitava, pertencente a uma massa gigantesca de sombra e éter. Era branco, sem pupila, mas uma íris que irradiava em um tom frio. Ele olhou para nós através do arco e eu olhei para ele, perdido. O grande sacerdote falou novamente.
Além eu te levarei, grande servo. Para a grande cidade perdida, e o outro que espreita acima.
Jeffrey gritou e chorou, gritando para que eu o ajudasse. Não ousei me mexer, pois o grande olho branco me fulminou, devorando minha alma em seu olhar que eu me perdi. Foi só quando o padre morto disse...
Descrente, você não é mais. Meu servo, você será. Três eu preciso, e o quarto será libertado.
Eu gritei, pois sabia que meu amigo, uma mente brilhante, mas uma alma miserável, havia me amaldiçoado como a si mesmo. Gritei com todas minhas forças, com tanta autopiedade. Liberte-me! Eu imploro a você, grande!
Não! Tu agora és meu servo. E por ser meu servo, logo serve a Hades, o rei do submundo. Pois duvidaste da minha majestade. A única libertação é a de três. Não ouse me testar. Pois se duvidar novamente, clame meu nome e lembre-se de sua majestade.
O grande faraó moveu-se em direção à arcada. A serpente das sombras o seguiram, com Jeffrey ainda sob suas garras. Eles se moveram em direção ao arco e a grande cacofonia rugiu sobre mim novamente. Eu chorei. Eu senti meu coração explodir. Eu senti o mundo ao meu redor desmoronar. Eu me senti sozinho. No entanto, meu olhar não se desviou do grande olho branco que espreitava além da arcada. Foi só quando as sombras da sala ficaram mais altas, mais largas e mais intensas, que eu realmente me senti sozinho nas sombras. Acordei em minha barraca, gritando e berrando. Eu suei profusamente e me levantei com dificuldade. Foi um grande pesadelo horrível. Abri meu cantil, salpicando meu rosto com água morna e engolindo um pouco. O alívio tomou conta de mim por um momento. Mas foi só quando meus trabalhadores entraram que meu medo recuou. Eles me perguntaram, o que foi que eu fiz com Jeffrey? Eles perguntaram o que eu vi no deserto, pois me viram voltar sozinho pelas antigas dunas ao nascer do sol. Não ousei falar tais coisas que eu tinha visto, pois temia o pior. Eu não fiquei no Egito. Voltei para minha casa no dia seguinte. Muitas noites, porém, enquanto vejo o pôr do sol, ainda posso ver a quarta pirâmide no horizonte. Posso ver seus painéis pretos brilhantes. Um dever foi imposto a mim, mas não tenho ânimo para cumpri-lo. Não ouso duvidar do que vi, mas duvido de mim mesmo para cumprir tal tarefa. O grande sacerdote exige três, mas um quarto seria meu substituto. Um quarto seria meu fim. É por puro medo que não irei voltar a Gizé. É por puro medo que não ouso falar do que vi. Louco as pessoas irão me chamar, porque eu vi isso em primeira mão. Eu duvidava de Jeffrey. Eu duvidava da minha visão. Abandonei a racionalidade para melhorar, mas o que descobri foi pior do que a realidade. Além da grande arcada, eles me chamam durante o sono. O grande sacerdote fala comigo enquanto durmo, exigindo que eu termine minha tarefa. Mas eu não posso. E também não me atrevo a duvidar. E muitas vezes me atrevo a dizer o nome dele. Neferkaor.